Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares votam agora o novo valor para o salário mínimo.
Frente ambientalista quer mudar relatório do Código Florestal.
Partidos e entidades querem reforma política com a sociedade.
Representantes de 4 partidos e de organizações sociais lançaram, na manhã de hoje, a proposta de agregar a sociedade civil aos debates sobre a reforma política.
Saiba mais com a repórter Daniele Lessa, jornalista da Rádio Câmara.
Parlamentares de pequenos partidos e entidades da sociedade civil querem uma frente parlamentar com participação popular para debater a reforma política. O lançamento da proposta contou com a presença de parlamentares do PSB, PSOL, PCdoB e PT, além de representantes de entidades. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elenca os grupos que vão fazer parte da frente.
Que será mista de deputados e senadores, também com entidades da sociedade, centrais sindicais, OAB, CNBB, Associação dos Magistrados, enfim, aquele mesmo corpo de entidades que levou a belíssima campanha do Ficha Limpa, 42 entidades, estará convidado para participar também dessa frente.
A deputada Luísa Erundina, do PSB, SB Paulista, lembra que a frente já vem trabalhando nos últimos 4 anos. Com a mudança de legislatura, vão coletar assinaturas de deputados e senadores para se formalizar. Ela destaca que apenas com muita pressão é possível influenciar os trabalhos na Câmara e teme o resultado do trabalho da comissão especial criada no Senado, que está sendo chamada de comissão de notáveis.
Se não, pode sair um pacotão lá do Senado, pela própria composição da comissão de reforma política especial que foi criada lá, são ex-presidentes, ex-governadores, ex-não sei o que, os notáveis. Então, um projeto que sai de uma comissão de notáveis, qual é a legitimidade, a expressão e a força que ela vai ter, não dialogando com a sociedade?
Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, José Sarney, criticou a formação da frente parlamentar com participação popular. Para ele, a criação da frente dificulta a aprovação da reforma política ainda este ano. De Brasília, Daniele Lessa.
Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu durante a campanha eleitoral 5 propostas dentro da reforma política, que, na sua opinião, se fossem aprovadas em conjunto, mudariam os rumos da política brasileira.
Os 5 itens defendidos por Regufe na reforma política são o fim da reeleição, o fim do voto obrigatório, a instituição do voto distrital, o financiamento público de campanha com a proibição de doações privadas, além de um sistema em que o candidato registre suas propostas na Justiça Eleitoral.
Nestas primeiras semanas da nova legislatura, os deputados reeleitos e os novos parlamentares têm ocupado a tribuna da Câmara para agradecer pelos votos recebidos.
Os parlamentares também apresentam suas propostas de ação para os próximos 4 anos.
Alberto Filho, do PMDB do Maranhão, agradeceu os quase 90 mil votos que recebeu na última eleição, possibilitando que se tornasse um dos mais jovens parlamentares do Congresso Nacional, com apenas 23 anos de idade.
Alberto Filho disse que irá retribuir a confiança depositada pelo povo, trabalhando para atender aos anseios de uma vida digna a que tem direito cada cidadão maranhense.
Ao agradecer os votos recebidos na última eleição, Antônio Imbaçaí, do PSDB da Bahia, lamentou que o apagão deixou cerca de 40 milhões de pessoas sem energia em 8 estados do Nordeste.
Antônio Imbaçaí apresentou requerimento solicitando ao Ministério de Minas e Energia, Tribunal de Contas da União, Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Ministério Público Federal a abertura de auditorias para investigar os motivos que levaram à falta de energia elétrica.
Luiz Nishimori, do PSDB, agradeceu aos eleitores do Paraná que confiaram a ele a tarefa de representar seus interesses no Congresso Nacional.
Agricultor e empresário Luiz Nishimori disse que traz para a Câmara a experiência de 2 mandatos de deputado estadual em que teve a oportunidade de elaborar mais de 100 projetos em diversas áreas, como educação, saúde, segurança, agricultura e meio ambiente.
Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, disse que o ex-governador Orestes Quércia saiu da cena política deixando uma trajetória vitoriosa, marcada por uma atuação que ajudou a mudar os rumos da história recente do país, especialmente no período de redemocratização.
Edinho Araújo disse que a história de Orestes Quércia confunde-se com a do PMDB, partido que ajudou a fundar e que liderou até o final do ano passado, quando foi vencido pela doença contra a qual lutou durante anos.
Educação.
Preocupada com a educação, Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, registrou reportagem do jornal Estado de São Paulo, informando que entre 2005 e 2009, o número de alunos dos cursos de pedagogia e normal superior caiu pela metade.
Jô Moraes informou ainda que, de acordo com a reportagem, o número de formados nos dois cursos caiu de 102 mil para 52 mil. Segundo ela, isso causa impactos na educação de base, necessitando providências para a situação.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, elogiou o lançamento do Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica Pronatec, que, segundo ele, vai facilitar o acesso à educação profissionalizante para alunos do ensino médio.
O programa vai assegurar também, de acordo com Inocêncio Oliveira, um aumento da carga horária e a criação de um sistema de avaliação do ensino profissionalizante no país, além de reduzir o custo do financiamento estudantil.
Segurança Pública.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, informou que o Ministério da Justiça propôs a unificação na fronteira das ações das polícias federal, militar, civil e rodoviária federal, além do Exército e Força Nacional.
Ao lembrar que a Polícia Federal já desempenha grande ação na fronteira, Zeca Dirceu disse esperar que a unificação dos trabalhos entre as polícias se torne mais ampla e eficiente.
Desenvolvimento Regional.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, apelou ao governo federal para que reveja o corte orçamentário anunciado na semana passada. De acordo com o deputado, o Ceará perderá 92 milhões de reais em emendas destinadas a áreas como saúde, educação e infraestrutura.
No entendimento de Mauro Benevides, a medida irá prejudicar principalmente as pequenas e médias cidades que dependem da dotação orçamentária das emendas e que tiveram suas aspirações frustradas.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, apresentou requerimento pedindo desarquivamento de mais de 50 projetos de lei de sua autoria e de algumas propostas de emenda à Constituição.
Gonzaga Patriota comunicou que foram inauguradas em Petrolina, pelo governo do estado, obras nas áreas de educação, saúde e agricultura, que juntas somam 3,75 milhões de reais em investimentos.
Nilda Gondim, do PMDB, prestou solidariedade aos servidores com mais de 20 anos de serviços prestados ao estado da Paraíba, que não receberam seus salários do mês de janeiro, mesmo tendo trabalhado regularmente.
Nilda Gondim registrou ainda apoio à Associação dos Professores do Estado da Paraíba, que entregou ao governo documento cobrando o pagamento retroativo das progressões horizontais, descongeladas desde outubro e anuladas no pagamento do mês de janeiro.
Natural do município de Nova Friburgo, a cidade mais atingida pelas chuvas do início do ano, Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, lembrou que a Câmara aprovou a criação de comissão especial para avaliar a tragédia ocorrida no município e em todo o estado fluminense.
Ainda de acordo com Glauber Braga, após a avaliação da comissão especial, propostas serão apresentadas para que episódios como o de Nova Friburgo não venham a se repetir nas mesmas proporções. O deputado apelou à mesa diretora para que os trabalhos da comissão sejam retomados ainda no mês de fevereiro.
Saúde.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, encaminhou o requerimento pedindo que seja votada com prioridade a emenda 29, que destina mais recursos para o sistema público de saúde.
De acordo com a Mauri Teixeira, uma das principais reclamações dos brasileiros, segundo as pesquisas divulgadas, é a falta de recursos para a saúde.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, defendeu proposta de sua autoria que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as causas do uso abusivo de álcool no Brasil. Ainda segundo o deputado, será realizada no mês de maio uma conferência da Organização Mundial da Saúde para discutir o tema.
Para Vanderlei Macris, o Congresso Nacional não pode ficar de fora da discussão do alcoolismo. Segundo ele, em muitas famílias o problema do excesso de uso de álcool é notório.
Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, destacou a realização de passeata no Rio de Janeiro contra a dengue, ocorrida na semana passada. O evento contou com a presença de autoridades dos governos estadual e federal e lideranças comunitárias.
Darcísio Perondi disse também que a luta contra o câncer deve ser intensificada no país. Segundo dados apresentados pelo parlamentar, 69 mil pessoas podem morrer no Brasil só em 2011, vítimas da doença.
Meio ambiente.
Na próxima terça-feira, a Frente Parlamentar Ambientalista, em conjunto com entidades do segmento, realiza na Câmara um seminário sobre o Código Florestal.
A reforma na legislação ambiental é o principal tema deste ano para a Frente, que foi relançada na manhã de hoje.
Saiba detalhes na reportagem de Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
A reforma do Código Florestal foi destaque no relançamento da Frente Parlamentar Ambientalista nesta quarta-feira. Antigos e novos integrantes do grupo, assim como ambientalistas presentes ao evento defenderam mudanças no relatório do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, sobre o tema. O texto já foi aprovado em comissão especial e está pronto para votação em plenário, mas para a frente ambientalista, a matéria precisa ser rediscutida, inclusive porque o governo acena com a possibilidade de enviar ao Congresso uma proposta negociada entre o Ministério do Meio Ambiente e o da Agricultura. Integrante da frente, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, destacou que o parlamento passou por uma renovação de cerca de 45% em seus quadros nas últimas eleições, exigindo uma nova rodada de discussões sobre o código. Para o coordenador da frente ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, a aprovação sem modificações do relatório de Aldo Rebelo representa um retrocesso à legislação ambiental.
A nossa prioridade número um é o Código Florestal, porque a proposta que saiu da comissão especial, ela alarga as possibilidades de desmatamento. Muitos agricultores, muitos produtores que querem se legalizar, que tem aquele termo de ajuste de conduta e que dão 20 anos, 30 anos, e que ele pode, sem grandes ônus, enquadrar-se na legislação, eles estão, por causa dessas promessas de que vai ter anistia, eles deram para trás. Então isso é muito ruim. Só a discussão de uma proposta retrógrada como essa já prejudica a nossa biodiversidade.
O relatório de Aldo Rebelo proíbe a abertura de novas áreas para agricultura e pecuária por 5 anos, com exceção daquelas com autorização para desmatar expedida até a data de sanção da lei. O texto prevê, no entanto, que as terras em uso até julho de 2008 serão reconhecidas e regularizadas. Em outro ponto polêmico, o parecer indica que propriedades de até 4 módulos fiscais não precisarão cumprir os percentuais mínimos de preservação previstos para cada bioma. Em áreas maiores, o proprietário será obrigado a recompor apenas as parcelas de reserva legal que excedam a 4 módulos. Integrante da Frente Ambientalista e também da Agropecuária, o deputado Celso Maldaner, do PMDB catarinense, discorda que o texto tenha sido pouco discutido.
O relatório do Aldo Rebelo, houve um grande grau de racionalidade, foi discutido em todo o Brasil. Hoje, infelizmente, 90% das propriedades do país estão na ilegalidade. O nosso produtor está sendo considerado um bandido, um homem fora da lei. Isso é injusto. A estratégia nossa é trazermos os produtores rurais que sustentam esse país, né? Tanto a agricultura familiar, como também o agronegócio, é trazermos aqui 20 mil produtores agora no dia da votação, na primeira quinzena de março, o dia que for pautada a votação, para defender essas mudanças que são imprescindíveis para o nosso país.
Logo que foi eleito no início de fevereiro, o presidente da Câmara, Marco Maia, afirmou que iria colocar o projeto de reforma do Código Florestal em votação na primeira quinzena de março. Os ambientalistas querem postergar a data para evitar que a proposta seja votada próximo ao período de carnaval, em 8 de março. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Economia. Hugo Napoleão, do DEM Piauiense, informou que vai apresentar projeto de lei para criar em âmbito nacional o programa Meu Primeiro Emprego.
Hugo Napoleão explicou que a iniciativa vai estimular jovens a atuar em estabelecimentos comerciais. O programa, segundo o deputado, foi implantado em Teresina quando ele foi governador do Piauí.
Votação. Os deputados estão no plenário da Câmara, neste momento, votando o novo valor do salário mínimo.
O projeto apresentado pelo governo prevê R$ 545 para o salário mínimo, valor que passa a vigorar a partir de março, ante os 540 que são aplicados desde janeiro.
Mas os parlamentares ainda vão votar de forma nominal, emenda do PSDB prevendo R$ 600 para o salário mínimo e outra emenda do DEM, com apoio de parlamentares de outras legendas, com previsão de R$ 560.
O PSOL também acabou de apresentar sua proposta para o novo salário mínimo, com reivindicação de R$ 700.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, traz detalhes sobre o posicionamento dos partidos com relação ao novo valor do salário mínimo.
Governo diz ter apoio confortável para o salário mínimo de R$ 545, mas oposição e dissidentes governistas apostam em valor maior. Para o líder do governo, deputado Cândido Vacareza, do PT Paulista, a base aliada terá folga tranquila para aprovar o valor de R$ 545.
O PMDB falou em 60 votos. Eu acho muito bom. Eu gostaria que todos votassem. O PT falou em 100%. Eu também acho muito bom. E outros partidos falaram em 100%. Então não é bom você discutir de placar. É muito confortável para o governo, porque a tese é defensável, é correta. Então é isso que nós vamos convencer o restante da base. É fácil você fazer demagogia, como nós tivemos na eleição, um candidato dizendo que ia dar R$ 600. A nossa política é da recuperação paulatina, salário mínimo.
O líder PMDBista Henrique Eduardo Alves confirmou o apoio da segunda maior bancada da Câmara à proposta governista.
Do nosso lado, há a convicção dos 545, porque é resultado de uma política aprovada nas urnas pelo povo brasileiro e que dá ao trabalhador sua estabilidade muito grande. Essa política dará daqui a 8 meses o valor de R$ 613.
O PR também prometeu votar em massa no valor de R$ 545, como afirma o líder do partido, o deputado Lincoln Portela.
O partido está fechado com o governo. O salário mínimo nunca esteve tão bem quanto está agora. É muito importante que continuemos com essas políticas públicas e mantenhamos os acordos que foram feitos, inclusive com as centrais, no ano passado.
Mas há resistências a essa proposta, mesmo entre governistas do PCdoB e do PSB, por exemplo. O PDT é o partido que está na posição mais incômoda, já que seu representante do governo, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, se vê obrigado a defender os R$ 545, enquanto a maioria da bancada optou pelos R$ 560 reivindicados por algumas centrais sindicais. O líder pedetista, deputado Giovanni Queiroz, não acredita em retaliação caso a maioria do partido vote diferentemente da posição governista.
Não é dissidência, é de coerência partidária. Nós não somos dissidentes, estaremos em permanente assembleia, na busca dos 560 para o trabalhador brasileiro. Entendemos que é legítimo, que é absolutamente justo, não estamos pedindo nada que não seja possível e que não venha realmente atrapalhar a política econômica do governo.
A oposição não abre mão de buscar o maior valor possível para o salário mínimo. O líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira, conta com o apoio unificado dos partidos oposicionistas em torno de uma proposta inicial de R$ 600.
O líder do DEM, assim como o líder do PPS, acompanharão o PSDB encaminhando favoravelmente os R$ 600. Não só dá para acreditar, como ela passa a ser agora um elemento importante. É claro que nós estamos contando com todos os argumentos necessários para ver o convencimento até a hora da votação e tentar vencer com os R$ 600. Se isso não vier a acontecer, imediatamente a nossa posição vai ser trabalhar para que o reajuste seja o maior possível.
O líder do Democratas, deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, confirmou que o partido será solidário à proposta tucana, mas reafirmou que o compromisso do DEM é mesmo com o valor de R$ 560.
Eu tenho certeza que é um valor compatível com o impacto orçamentário, ajustável às contas públicas, não coloca em risco a economia do país e garante R$ 15 a mais por mês no bolso do trabalhador brasileiro, 49 milhões de brasileiros beneficiados. Quando vimos que havia convergência com as centrais sindicais e a possibilidade de sensibilizar deputados da base, nós então imediatamente embarcamos nela.
O PSOL vai além e pretende defender um salário mínimo de R$ 700, de acordo com o vice-líder deputado Ivan Valente.
O governo Lula prometeu dobrar o valor real do salário mínimo. Então o pessoal tem uma proposta que é de R$ 700, é o que seria a promessa feita pelo presidente Lula. O plano B do pessoal será a melhor proposta que será possível votar para os trabalhadores. Agora, a proposta do governo de R$ 545 é indecente.
Após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, a votação do salário mínimo nesta quarta-feira será mais um teste para medir a coesão da base governista e a força da oposição no parlamento. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Os parlamentares encerraram o período de discussão da matéria. Os deputados estão realizando a segunda das sessões extraordinárias convocadas para discutir o novo valor do salário mínimo.
20 parlamentares falaram a favor e 20 parlamentares se pronunciaram contra o projeto do governo que leva em conta a medição inflacionária oficial e elevou o mínimo de R$ 540, pago desde janeiro, para R$ 545 a partir do novo índice de inflação.
O processo de votação foi iniciado há pouco mais de 20 minutos e deve se estender ainda por algumas horas.
No programa de amanhã, o jornal Câmara dos Deputados vai trazer detalhes completos sobre a votação do salário mínimo.
Termina aqui a Voz do Brasil. Uma ótima noite a você e até amanhã.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.